Olá a todas e todos nesse programa muito legal que é o Ciclo Slow. Nessa rádio que eu sinto que é a rádio mais slow da cidade, a 930 AM Rádio Cultura, e pegando a região metropolitana, falando com todo esse povo sobre a importância de uma atitude slow. Hoje nós vamos falar com o Goura Nataraj, que tem sido um defensor para nós das questões ambientais, das questões da natureza, das questões sociais e econômicas ligadas à sustentabilidade. O Goura é um filósofo e há muito ele traz esse coração de alguém que olha o sistema, olha a cidade, olha o conjunto. Como que a natureza e a cidade dialogam? E ele é uma de suas causas é uma de suas causas é a bicicleta. Então nós vamos começar falando sobre isso. Agora, bem-vindo.
Olá,
Eu te
Fernanda, boa noite.
apresentei de um jeitinho, do meu jeitinho. Se você quiser se apresentar ainda mais uma vez.
Bom, querida, um bom dia, boa tarde, né, para a gente, para todo mundo que está nos acompanhando. Bom, você já falou um pouquinho, né? Eu sou o Goura, atualmente estou deputado estadual, fui vereador de Curitiba, sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. E sou professor e estudante, melhor dizendo, das tradições do yoga há um tempinho já, desde os meus 16 anos. E acho que isso me aproxima também muito, né, do teu trabalho, da discussão sobre o slow, né, ou vamos falar aqui, a busca de um outro ritmo na percepção da vida, das relações sociais. Eu acho que o yoga, como um todo, propõe para nós, né, um olhar mais profundo sobre a vida, sobre nós mesmos. Assim, convirjo e simpatizo muito com tudo isso. E você falou da questão da bicicleta, né? Acho que quando a gente discute a cidade, né, a gente tem que pensar assim, dentre outras coisas, né? A gente está falando moradia, trabalho, estudo, mas também a mobilidade dentro das cidades. Isso passa também com a nossa pressa, o nosso ritmo, a maneira como a gente vivencia a cidade. Para mim, a política urbana, ela tem a ver com muito com o nosso sentimento de pertencimento na cidade. E eu sempre vi a bicicleta como um meio de exercitar essas possibilidades, né? Isso começa desde a adolescência, ao descobrir a cidade de Curitiba de bicicleta, né, explorando os bairros de Curitiba em tardes geladas, como a que a gente está vivendo hoje, mas posteriormente também na perspectiva maior, assim, justamente da discussão da cidade, né, como que a gente se relaciona com o meio urbano. É um prazer estar aqui contigo hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso e tantas coisas mais que se desdobram a partir dessas perspectivas.
Você já falou em temas aí que são muito importantes. Quando a gente fala bicicleta, nós estamos falando, de um certo modo de a gente usar o nosso esforço ou a nossa potência para um deslocamento, né? E isso em si trabalha a saúde, trabalha um outro tempo, que é um tempo interno e um modo de ver os outros veículos, as outras pessoas. As casas, isso muda o ritmo. Dia desses eu falava com a Tissa, que é do coletivo Circo Iguaçu, Ciclo
Ciclo
Iguaçu,
Iguaçu.
e desse modo de que imagine a gente poder olhar a cidade como uma criança, como muda totalmente a nossa relação ao observar pequenas plantinhas. Ao observar as casas e que ali dentro das casas existem pessoas. Então, isso tudo humaniza o modo da pessoa olhar. Mas tem uma outra perspectiva que é bem mais ampla. É a diminuição de emissão de CO2, é a diminuição de volumes, né, na cidade, porque os carros, eles parecem um pouco donos das cidades, né? E eu quero contar que eu, há uns anos atrás, fiz parte de uma bicicletada. E isso foi, assim, muito motivador para mim, né? Eu, com a minha idade, junto com um monte de gente linda e amiga. E a diferença entre nós que estávamos passando pela cidade num outro ritmo, buscando trazer uma atenção aos motoristas, né? Que muitas vezes são irritados. São muitas questões que vão trazendo aí, né?
Sim, Bernadette, você começou a falar ali justamente desse aspecto, né, tão básico da bicicleta, que a gente às vezes ignora, que ela é um veículo propelido pelo metabolismo humano,
Pela própria energia, né?
né? Exatamente, é a energia humana que faz com que a gente se locomova. Ah, existe um conceito que é muito utilizado também nas discussões de urbanismo atualmente, que é o de mobilidade ativa. A gente está falando da mobilidade ativa englobando também aí os pedestres, englobando as pessoas com deficiência, que precisam de acessibilidade, de inclusão no espaço urbano, e, obviamente, entrando também a bicicleta. A perspectiva de uma mobilidade ativa ser mais estimulada pelo poder público, né, pelas prefeituras, pelos governos como um todo, é justamente de proporcionar algumas experiências que eu acho que são mais enriquecedoras, tanto no ponto de vista da subjetividade, né, da tua relação com a cidade, como você colocou, quando você pedala, quando você caminha, você está atento a detalhes, a aspectos da cidade. Quando a gente passa rápido no carro ou no ônibus, a gente ignora. Quando você pedala e caminha, você está atento, por exemplo, puxa, aquela casa tem um jardim especial, aqui tem uma árvore que as flores têm um aroma específico. Ah, eu vou passar por aqui porque aqui está dando pitanga nessa época do ano. E assim por diante, a relação, ela é outra, ela se torna outra. A gente está falando de alguns aspectos até meio poéticos assim, mas
Adoro.
você vai além, você pensa assim, a cidade é mais segura na medida em que tem pessoas, cidadãos na rua, no espaço público, né? Você se sente mais seguro quando tem gente na rua. E como é que a gente faz para estimular que as pessoas então estejam na rua? Você cria condições de conforto, de segurança, para que elas gostem de pedalar, elas gostem de caminhar, que o caminho para o trabalho, para a faculdade, seja o que for, de bicicleta e a pé, seja um caminho não só possível, como seguro, gostoso, agradável, rico de experiências que transformam, né, esse dia a dia, que às vezes pode ser um saco, né? Ah, puxa, pegar o congestionamento. Então, você pode transformar essa experiência urbana numa experiência enriquecedora. Só que para isso, de novo, né? Essa é uma batalha, se me mencionou Atiça, Ciclo Iguaçu, que eu também me insiro, de transformação da cidade. As cidades brasileiras, a gente pode generalizar, elas, principalmente os grandes centros urbanos, são locais muito hostis, são locais de barulho, de poluição, de violência no trânsito. Hoje eu vi a notícia, tá nos jornais, né, de que o Paraná é o terceiro estado com mais vítimas fatais no trânsito. Então, além até de uma percepção assim do agradável ou desagradável, a gente está falando da vida no trânsito, a gente está falando da segurança das pessoas. Existe, só mencionar, Nordeste, assim, um fato, né? Que acho que essa é uma luta de todos nós, né? A luta por
Sim.
morte zero no trânsito. Essa é uma perspectiva que às vezes as pessoas falam, ah, isso é uma utopia, isso é uma impossibilidade. Desde quando que a gente passou a achar normal que as
Isso.
pessoas se ferissem, fossem feridas, machucadas, mortas no trânsito, que é a nossa vontade de ir do ponto A para o ponto B? Desde quando que isso passou a ser visto como algo aceitável, né? Então, é essa reflexão que a gente tem que fazer, né? A construção, e você, né, tem todo um trabalho no design que a gente prega, assim, esse design urbano. Ele tem que ser um design tão bem feito, tão bem construído, que ele promova essa segurança, ele promova essa qualidade de vida, não é?
Que a pessoa se sinta pertencente à cidade e construtora dessa cidade, né? Eu redescobri a bicicleta com 50 anos e a partir de movimentos como o do Ciclo Iguaçu, né? Mas pessoalmente eu não tenho andado no centro porque eu sinto insegurança. E então eu tenho andado apenas nas ciclovias e daí surge um desejo assim, eu gostaria de poder me movimentar mais e de ter ciclovias seguras no sentido
Claro.
de que elas tenham em todas as direções e eu possa, né, me movimentar em todas as direções. E eu
Mas
vejo
isso não
que isso
pode nem
não é
ser visto
algo tão
como.
simples, né?
Olha, eu discordo dessa frase.
Tá. Eu
Eu,
concordo,
no
eu também
sentido de
discordo.
que, não, eu, assim, da frase de que isso não é algo tão simples.
É
Eu acho que isso
simples.
é muito simples, só que é algo que carece de mais força política, de expressão social. As pessoas vejam, assim, vamos fazer uma comparação só, olhando algumas experiências urbanas muito bem-sucedidas dos últimos 10 anos, vamos colocar aqui um horizonte. A gente vê cidades da União Europeia, cidades até mesmo da América Latina, cidades dos Estados Unidos, do Canadá, que nos últimos 10, 20 anos a bicicleta deixou de ser vista como uma utopia, como uma visão de alguns idealistas, né, alguns ambientalistas lá, alguns radicais, e começou a ser incorporada na política pública. Então você pega Paris, Lyon, cidades da França, com cidades grandes, com vastos e complexos problemas urbanos, que estão investindo maciçamente em bicicleta. Estão investindo orçamento próprio para aumentar essa malha cicloviária em todos os sentidos e para que, né, as pessoas não expressem justamente isso que você falou, que você sente aqui em Curitiba, e é completamente compreensível essa sensação de não se sentir segura para andar de bicicleta no dia a dia, porque a infraestrutura urbana, o design urbano não é convidativo, não é acolhedor. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem aqui no Brasil, aqui em Curitiba, no Paraná, que é essa transformação urbana. E isso passa necessariamente por políticas públicas, por orçamento, por discussões participativas, porque às vezes você vai ter experiências onde a bicicleta aparece como uma realidade, mas cuja conclusão, cujo produto final é muito, muito, muito insatisfatório. Vou dar um exemplo que todo mundo que vai nos ouvir identifica. A linha verde, aqui em Curitiba. A linha verde, você olhar lá, até tem uma ciclovia, assim, uma ciclocoisa, uma faixa, mais ou menos, mas é um projeto muito mal feito, porque ele foi feito sem a participação dos usuários. E aqui eu acho que é um ponto importante da gente pensar, né? O design urbano e a construção da cidade, quando ele envolve as pessoas, ele se torna muito mais rico e mais eficiente. Então, a gente poderia ter tido, nesses 10, 15 anos já de linha verde, uma baita de uma ciclofaixa, via, desculpa, uma estrutura cicloviária ligando desde Colombo, aqui na Estrada do Ribeira, até Fazenda Rio Grande, já chegando no extremo sul aqui.
Passando pelas universidades, ali no meio, passando por hospitais. É...
Colégios, hospitais, etc. E a gente não perdeu essa oportunidade, né? Então, a gente tem muito a avançar, né, nesse ajuste fino para que a bicicleta deixe de ser vista como algo diletante, algo que todo mundo diz que gosta, mas na prática a gente vê ano após ano a falta de investimento real para a bicicleta ser mais aceita e presente no dia a dia.
Eu tenho a impressão, quando você fala, de que falta para um grupo de pessoas decisoras metodologias participativas, de diálogo, de trazer a população e ouvir sobre as suas necessidades e também de co-construir junto.
Isso.
Numa disciplina que eu fiz no mestrado de design, eu não fiz o mestrado, mas eu fiz a disciplina. Nós construímos, na época, e já faz alguns anos, 2008, um aplicativo aonde existiam cuidadores e pessoas precisando de cuidados para se dirigir de um ponto para outro. Então, tinha Bike Anjo, tinha o caminho que a pessoa poderia seguir, todo em ciclovias, e a pessoa poderia buscar por apoio. E a gente apresentou esse projeto para uma banca, algo assim super interessante, inclusive em congresso. Porque daí toda a perspectiva visual daquilo, né, e como que aquilo ia para um aparelho, são questões técnicas e tecnológicas possíveis. E o design, quando ele pensa, ele vai dialogar com pessoas e com o ambiente, e com o meio ambiente. Ou seja, essa perspectiva vai trazer um resultado incrível a nível de emissão de
Sim.
CO2, diminuição, né? Evitar a emissão de CO2, e no outro lado, toda uma perspectiva de saúde, gente saudável e grupos e pessoas se sentindo acolhidos, satisfeitos e pertencentes. Isso é
Eu acho que a
outra
gente tem
cidade, né?
exatamente, eu acho que a gente tem esse potencial de transformação da cidade, que está
Das
aqui.
cidades.
Pronto para ser acessado.
Isso.
E não é necessariamente recurso, claro que precisa de dinheiro, precisa de orçamento, mas é a partir de uma perspectiva de um novo desenho urbano, né? Então você pega uma avenida, vamos falar aqui, Avenida Cândido de Abreu, todo mundo conhece também. Eu,
Sim.
às vezes, gosto de comparar a Cândido de Abreu, Leonete, como o nosso eixo monumental. De certa forma, porque é a avenida do centro do eixo político do Paraná,
Sim.
né? A gente tem ali a presença dos órgãos, dos poderes, né? O poder legislativo, executivo, municipal, estadual, Tribunal de Justiça, Ministério Público. E você tem o que na Cândido de Abreu? 12 faixas para automóvel. Tem calçadas estreitas, horríveis, ruins de caminhar, com totem publicitário, com arborização desordenada. Você tem travessias inseguras nos cruzamentos.